Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala, torcida do Miami Dolphins! Finalmente estamos de volta com mais um Finscast aqui no Fambonanet. Galera, a gente tava, né? Tá todo mundo em quarentena, não tem nada pra falar, não tem assunto nenhum pra falar, né? Então é melhor não falar nada do que falar merda, né? Mas tem, olha, gente, que tem gente doida aí nessa quarentena. Essa quarentena tá fazendo bem pra algumas pessoas, não, né? As pessoas estão falando muita besteira aí, a gente prefere ficar quietinho. Mas aí, batendo papo aqui com alguns integrantes do Finscast, a gente falou, pô, vamos puxar uns assuntos aí e tal. E aí eu joguei pro nosso chefe de reportagem, eu falei, irmão, toca umas pautas aí pra gente. Aí o cara veio, puxou uns assuntos aí bem interessantes e eu vou começar com ele. Vitor Ernesto, nosso Vitor, finalmente de volta aí com a internet de qualidade. A quarentena fez bem pra internet do Vitor. Fala, Vitor, feliz aí que tá de volta, irmão.
Fala aí, chapas. Desde novembro que eu não gravo o Finscast. Nosso quarterback era outro, nossos coordenadores eram outros. Mas agora a gente vai falar do futuro, que o passado vocês já falaram de bastante nos últimos programas.
Maravilha, maravilha. Tá dado o recado do Vitor aí. O Vitor que trouxe o assunto pra vocês. Então, se vocês gostarem dos temas hoje, deem lá os parabéns pro Vitor lá no nosso Twitter. Se vocês não gostarem, deixem suas críticas para ele melhorar o trabalho. Isso faz parte. E eu queria trazer também aqui o nosso membro fixo do Finscast, grande Marco. Como é que estamos, Marco? Tudo bem?
Fala, Rafa. Fala, torcida do Miami. Vitor, tudo bem com vocês? Tamo nessa, né? Quarentena. Faz tempo que a gente não grava o programa, mas que fase chata, né? Com tudo que tá rolando no mundo aí, realmente a NFL ficou em segundo plano. A gente quase não tem tido notícia, algumas notinhas breves. Então, se prepara você que tá ouvindo, que hoje a gente vai muito mais especular do que trazer novidade para vocês.
É, mas a gente tem uma novidade legal. Novidade, mais ou menos, né? Porque já não é uma novidade. Mas, negociando aqueles horários e tal, negociando aqui, pergunta dali, ajusta daqui, ajusta dali. Muito feliz, com muita alegria no meu coração, eu trago de volta João Paulo Oliveira, grande João. Não posso dizer que eu tava com saudade do João, porque a gente se fala praticamente todos os dias lá no grupo do Finscast, mas é sempre muito bom trazer o João aqui de volta. João, seja muito bem-vindo ao seu Finscast.
Fala aí, galera do podcast, Marcos, Vitor. Valeu, Rafa. É sempre bom estar aqui falando de Miami Dolphins. Hoje aí vamos seguir a pauta que o Vitor criou pra gente. Muito boa, por sinal, eu gostei. Então vamos lá, fins up, porque falar de Miami Dolphins pra mim é sempre muito bom.
É isso aí, que feliz, que feliz. Então, ó, pra quem não sabe, é a primeira vez na história do Finscast que estamos com todos os integrantes do Finscast aqui pra vocês. Então esse é um programa muito especial. Nós ficamos muito felizes, a gente, caramba, é a primeira vez que vai gravar todo mundo junto. É a primeira vez que vai gravar todo mundo junto. Então realmente a gente ficou muito feliz com isso. E vai ser um programa bem, bem divertido, bem interessante. E a gente abre o programa falando algumas especulações para o futuro do Miami Dolphins, seja nessa temporada, seja médio prazo, seja longo prazo, né? E a gente conseguiu aí nesse draft o nosso quarterback do futuro. Todos nós aqui acreditamos que o futuro do Miami Dolphins agora está nas mãos do Tua Tagovailoa. Mas a gente sabe também que o Ryan Fitzpatrick, ele é o quarterback talvez de um futuro imediato para essa temporada. Porém, o que será do futuro de Josh Rosen? Tem muita gente que se pergunta, né, o que vai ser do Josh Rosen? O Josh Rosen vai ser trocado? O Josh Rosen tem alguma chance na equipe? O Josh Rosen vai ser backup do Tua? Será que a carreira do Josh Rosen já acabou? Então a gente vai discutir um pouquinho disso aqui. E eu queria começar ouvindo a opinião do João. João, o que você acha que vai acontecer com o Josh Rosen a curto e médio prazo?
Então, Assim, o Josh Rosen chegou ao Miami Dolphins na temporada passada, né? E até agora não demonstrou muita coisa na NFL. Tem 3 vitórias e 3 derrotas na carreira, 2 touchdowns, 19 interceptações. Mas então, ele é um jogador muito jovem ainda, tem apenas 23 anos. Eu acredito que seria um erro hoje Miami trocar ele, mas tem uma ressalva que eu vou deixar pro final, que eu vou falar no final. Eu acho que é um erro Miami trocar ele, porque além de ser um jogador jovem, todo mundo sabe que o talento que ele tem é algo que ninguém duvida. Ele possui um talento, um jogador novo, mas eu acredito que além disso ele pode ser uma competição pro Tua no futuro. Como você já disse anteriormente, é o nosso quarterback do futuro. Eu acredito que essa competição pro Tua é uma coisa que Tannehill nunca teve, e é uma das críticas que a gente fez para as outras gestões. Vai ser muito saudável pro Tua, porque vai estimular ele a ser melhor todo dia para poder vencer o Josh Rosen. O Josh Rosen também tem aquele estímulo de poder querer ser o quarterback do futuro, mostrar que todos nós estávamos errados. Então, não é um jogador caro. Temos ele em 2021 por 2 milhões e no próximo ano é 3 milhões. Então, quer dizer, muito, muito barato para a posição de quarterback. Então, eu acredito que vale muito a pena ter ele em Miami. Mas, porém, vamos supor que chegue uma proposta aí de uma terceira rodada por ele, eu já acredito que Miami deveria trocá-lo, porque é um valor muito acima de mercado que ele tem hoje. Como eu disse, hoje ele é um jogador bem desvalorizado. Então, se chegar uma proposta compatível a essa, eu trocaria sim. Possível destino que eu vejo para ele é talvez Jacksonville Jaguars, porque não tem quarterback lá. Talvez uma disputa com o Drew Locke em Denver também seja bom para ele. Ou outra vaga que eu vejo para ele na NFL seria ele como backup do Russell Wilson. Fora disso, eu não vejo aonde mais ele pode acrescentar na NFL. E sem falar também que o Josh Rosen está indo para sua terceira temporada e está encarando o terceiro sistema ofensivo diferente em sua carreira. Então, mais um desafio para ele, mas tirando essa ressalva de uma proposta muito boa, eu manteria ele no elenco sim para fazer uma competição, entre aspas, com o Tua.
Vitor, como foi você que levantou o assunto, eu vou deixar você por último, tá? Eu quero ouvir a opinião do Marcos agora sobre o Josh Rosen, porque além de tudo que o João falou, alguns fatores eu acho que a gente precisa considerar aqui. A gente está falando de um quarterback que foi selecionado no top 10 do draft há 2 temporadas. Um quarterback que, para muitos, era o melhor quarterback da safra daquele ano. De uma safra que a gente tem um Josh Allen, titular do Buffalo Bills hoje, de um Sam Darnold, também titular do New York Jets hoje. Assim, muitos analistas consideravam Josh Rosen o melhor desse monte todo aí.
A classe com o atual MVP, dessa classe também, que é o Lamar Jackson.
A classe com o Lamar Jackson, que despencou lá até o finalzinho da... Não, ele foi na segunda 32. Rodada já, né? 32, primeira escolha lá da segunda rodada, não, a última escolha da primeira rodada, com o Baltimore Ravens. Então, assim, ele era considerado por muitos o melhor desses todos aí. Marcos, será que ele desaprendeu completamente? Será? Qual é o mal, o dano que aconteceu com ele? Essa quantidade toda de coordenadores ofensivos diferentes, sistemas diferentes. Quer dizer, acabou a carreira do Josh Rosen ou você vê alguma esperança para ele, seja no Miami Dolphins ou seja em algum outro time da NFL?
Bom, vamos lá. Eu acho, assim, a minha opinião pessoal, eu não gostava do Josh Rosen no draft e também não queria, quando no draft do ano passado começou a se especular a troca dele de Arizona para Miami. Não era um jogador que eu desejava, mas pelo menos o lado bom, se a gente pode chamar disso, é que o Miami pelo menos arriscou, né? Porque nos últimos anos, desde que draftou o Ryan Tannehill, o Miami não arriscava nenhum quarterback, nem free agency, nem draft. E aí não gerava competição na posição. Mas uma das coisas que eu vi o pessoal comentando sobre o Rosen especificamente é que talvez ele esteja com aquela síndrome do boxeador que apanhou. E ele apanhou tanto no Arizona e apanhou tanto em Miami naquele começo de temporada passada, que a gente não tinha nem ofensiva, não tinha nada, o time estava todo uma bagunça com as mudanças de véspera de campeonato. que ele tomou tanto sec que ele perdeu a confiança no jogo dele. E ele entra assustado em campo, e aí para fazer esse trabalho de recuperar a confiança dele é muito difícil, porque entra um aspecto mental que não depende só da comissão técnica, do técnico quarterback, do Brian Flores, de ninguém. Depende exclusivamente do próprio Josh Rosen, de encontrar essa força dentro dele para reagir. Então, precisa ver, realmente, ele tá com essa síndrome do boxeador que sempre apanha e daí tem medo de entrar no ringue de novo? Esse é um ponto. Segundo ponto, o que ele mostrou em campo, né, no passado? Os jogos que ele começou de titular contra o Cowboys e contra os Redskins, ele foi muito mal, assim. Mas em compensação, o time inteiro ao redor dele também estava muito mal naquela época. Isso é uma atenuante. Ele teria sido melhor no decorrer da temporada ali, depois que o time começou a se encontrar e começou a reagir? Esse é outro ponto. Terceiro ponto. Ele tem o respeito dos companheiros dentro do time, na trincheira, dentro de campo? Ele sabe ser esse capitão, esse líder que inspira os outros? Paira muita dúvida sobre isso, desde os tempos dele de Arizona. Então é difícil a gente afirmar aqui com certeza, mas é uma preocupação que eu tenho. Então, isso seria o lado ruim do Josh Rosen. O que eu vejo de lado bom? Miami recebeu algumas especulações, alguns times telefonaram para o Miami perguntando o valor do Rosen. Ele é, como o João já falou aqui, ele é um quarterback que tem contrato barato, contrato baixo, e a gente sabe que o Ryan Fitzpatrick não é o futuro. Eu, pessoalmente, gosto muito do Fitzpatrick, mas quantas temporadas mais ele tem na frente? O contrato dele vai até o final desse ano. Se o Tua tomar o espaço, não tem por que renovar com o Fitzpatrick. E o Tua vai precisar de um bom backup, um bom reserva, que pode sim ser o Josh Rosen se ele tiver uma continuidade e mostrar que tá com tesão ainda pelo jogo, que tá afim de jogar. E porque para trocar o Rosen por uma quarta rodada, uma quinta, eu não acho que vale a pena hoje. Então, se em Miami mostrar um bom visto no training camp, na pré-temporada, se rolar dele jogar bastante na pré-temporada, ou em algum jogo dos começos da temporada e tiver alguma lesão de algum time adversário, aí faz sentido, porque talvez o passe dele fique mais valorizado e a gente consiga algo melhor. Só que quem realmente poderia contratar o Josh Rosen? A maioria dos times com muito problema. Hoje, quem que podia, além dos times que o João falou, contar? Só se algum time der algum quarterback agora no training camp por algum motivo, mas seria o nome mais pronto para assumir, para substituir? Não vejo essa forma. Acho que se ele fosse para outro time, também iria como backup. Então, acho que a melhor coisa que o Miami pode fazer hoje é ficar show mesmo. Vamos ver o que acontece esse ano. Tem mais um ano de paciência. A gente não está desesperado por cap. Só se pintasse alguma oportunidade muito boa de troca por pique ou por algum outro jogador, aí sim valeria a pena considerar. Como a gente não tem esse cenário hoje, a gente está meramente especulando. Eu manteria o Josh Rosen até o final do ano e depois de tudo que acontecer, de tudo que rolar, a gente vê o que acontece. Até mesmo porque, Deus que me perdoe, mas a gente precisa de um seguro também, que a gente vê a recuperação do Tua indo bem, vê ele mais forte, recuperando a agilidade no trabalho de peça. Mas a gente precisa ter alguém que já esteja com a cultura do Miami pronta também, uma eventualidade. Até por causa do coronavírus, que também, outro ponto que tem falado, que talvez a NFL perca mais algumas em caso de algum jogador se contaminar e precisar ficar afastado aí 2-3 semanas até se recuperar e não colocar o resto do elenco em risco ou qualquer outro problema mais grave. Então, hoje, a melhor coisa é não fazer nada, realmente. Mas diga aí, Vitor, você que propôs o tempo para falar.
Isso aí, Vitor. Agora, eu queria saber de você também, porque parece que a gente vai desenhando uma conclusão aqui, e eu não sei se você vai concordar com isso, de que o Josh Rosen seria a melhor alternativa para ser backup do Tua, né? É isso, pelo menos, o que os dois falaram agora nesse início, e não, se não vale a pena trocá-lo, né? Porque hoje ele vale pouco, né? O Marcos até usou um termo engraçado, né? O passe dele está desvalorizado. A gente está ficando velho, né? Porque, porra, o passe já acabou há muito tempo com a Lei Pelé. Então estamos ficando velhos. A lei do... Acabou a lei do passe. Falou. Você falou que o passe dele está desvalorizado.
Não, eu falei isso, daí na hora já veio na cabeça. Putz, a galera não vai entender, né? Estou denunciando minha idade aqui.
Exatamente. Isso foi muito bom, cara. Isso foi muito bom. Mas então, o Josh Rosen realmente, para a liga, ele parece desvalorizado. Hoje ele não parece nada além de um backup, né? E nós precisamos de um backup. Vitu, dá para ser mais do que isso ou acabou? Josh Rosen não passa de um backup na NFL?
Primeiro eu discordo um pouco aí dos meus companheiros. Eu acho que a gente tem um quarterback por talento. Eu sempre falei aqui, por mais que eu gostasse mais do Burrow, eu sempre falei que o Tua foi o melhor quarterback que eu vi desde que eu comecei a assistir college. Só que ele tem seus problemas físicos, ele, por sinal, se ele tiver 100%, acredito que ele seria até o primeiro quarterback a ser draftado. Então eu acho que provavelmente a gente vai ter que conviver um pouco com isso, dele jogar 10 jogos numa temporada, 15, ainda mais agora que as temporadas terão jogos a mais. Então eu preferia muito mais um quarterback experiente, cara, uns 28, 30 anos de idade, que já seja um cara com pelo menos seus 7 anos de liga, pra poder segurar essa barra, porque eu não consigo hoje botar 3 jogos na mão do Rose. Às vezes a gente tá em uma posição, a gente tá numa divisão que hoje é aberta, não é mais aquela dominância que era do Patriot, que a gente sabia que a gente só ia disputar o wild card, e hoje qualquer time pode levar a NFC Leste hoje, inclusive o Patriot, não é só o Patriot. Então eu preferia muito mais um backup corpado, um cara que a gente sabe que pode segurar 2-3 jogos aí, até o Tua voltar. O Rosen vai entrar no seu terceiro ano, eu entendo, realmente ele é muito novo, ele é mais novo que o Joe Burrow. Então é um cara que nunca mostrou nada, ele não mostrou nada e não se ajudou às oportunidades que ele teve. Foi uma pior que a outra, eu entendo que ele entrou em roubada, entendo que o contrato dele é muito barato, entendo que, porra, você achar um quarterback de 6ª rodada, 5ª rodada, que deve ser o máximo que ele vai. É difícil. O Nick Foles, que não é nada, ainda arrumaram uma 4ª rodada nele. Miami não vai conseguir isso no Rosen. Então, só que, pelo outro lado, o Rosen tem um diferencial de multi-quarterbacks. O Rosen é milionário e sempre se questionou o quanto ele ama o jogo. Eu não sei a que ponto o Rosen, vendo o Tua chegar, vai estimular ele alguma coisa. Eu acho mais fácil ele abandonar a NFL, acordar um belo dia e falar: ah, chega, não aguento mais isso aqui, vou embora pra casa, do que ele disputar alguma coisa. Então, eu acho que eu deixaria ele lá, mas qualquer coisa, chegasse uma proposta de 5ª, 6ª rodada, eu mandaria ele pro caralho e tentaria assinar com um quarterback mais novo aí. O Peters assinou por 7 milhões, que já arrumava um cara de 3, 4 milhões aí, que deve ter alguém ainda em condições de ser pelo menos backup. Eu não vejo isso no Josh Rose, sinceramente.
Tivemos, então, uma voz dissonante, né? Tivemos aí uma opinião diferente, acho que essa é a graça daqui do Finchcast, né? Tivemos o Marcos e o João falando que ele poderia ser um bom backup pro Tu, e o Vitu falando que trocaria, né, por 2 pares de chuteira, né, e um Gatorade. Minha opinião, eu acho que dá para espremer coisa dali ainda. Eu realmente vejo dificuldade no Tua, de um primeiro momento, fazer 16 jogos numa temporada, né? Não sei como é que tá a recuperação, porque a gente não tem imagens, a gente não tem muitas informações. Dizem que a recuperação dele é milagrosa. Porra, mas aí é fácil falar, né? A gente vê isso em treino é uma coisa. Agora eu quero ver um defensive end em cima dele 3, 4, 5 vezes por jogo, todo jogo. Aí é outra situação, né? Então, eu acho que a gente precisa, sim, de um reserva competente e barato. Eu acho caro um Andy Dalton custar 7 milhões por ano para ser reserva. Então, a gente tem aí o Josh Rosen custando 5 em 2 anos. É barato. E quando a gente imagina um quarterback reserva, a gente já sabe que o nível vai cair muito. Então não adianta pagar 7, 8, 10 milhões num quarterback reserva para o nível despencar. Paga barato, dane-se, paciência. Outra coisa também que eu acho interessante a gente falar, e a gente vai até falar disso num outro assunto ainda nessa edição do Finchcast. Mas eu acho que um sistema de jogo simplificado, baseado em jogo corrido, baseado em RPOs, que facilite o jogo do quarterback. Leituras rápidas, leituras mais simples, ou seja, um jogo que mascare as deficiências de um quarterback, eu acho que isso pode beneficiar não aquele Josh Rosen que saiu do college. Não é isso, não estou esperando que a gente vá ter um Josh Rosen top 10, não é isso. Mas eu acho que pode ajudar no desenvolvimento dele para que ele seja um quarterback, no mínimo, aceitável. E não essa bagaceira que o Vitor falou que ele é e que no momento ele realmente se mostrou. Então, para ele se desenvolver, até porque ele ainda é muito jovem, eu acho que ele precisaria de um sistema que o ajudasse, né? E uma das reclamações, até que a gente passou a descobrir com o tempo, sobre o sistema do Chad Ochoa, é que esse sistema era muito complexo. Muitos jogadores reclamaram disso de forma velada. Por isso que o Chad Ochoa foi demitido e por isso que nós temos hoje um novo coordenador ofensivo. Se ele não é dos melhores coordenadores ofensivos, ok, mas pelo menos ele é um cara que vem com a proposta de simplificar o ataque. Pensa no seguinte, gente, pensa naquele ataquezinho do Tennessee Titans do ano passado que funcionou. Você tem um quarterback ok, você tem um bom quarterback, que não é um quarterback brilhante, mas que também não é um mau quarterback, a gente conhece ele muito bem no Ryan Tannehill, e você tem um jogo corrido muito, muito pesado. O Ryan Tannehill funcionou ali. O Ryan Tannehill, quando precisou, fez um ou outro passe ali interessante, fez um passe magnífico num lance espetacular do Corey Davis. Ok, quando você precisou, tinha ali pá, pá, pá. Mas o jogo era o Derrick Henry. Então, por que não basear esse jogo no Jordan Howard e no Matt Breida? E ali, de repente, o Josh Rosen, bom, tô com menos carga agora, tô com menos responsabilidade, vou fazer o feijão com arroz. De repente, numa dessa, ele consegue virar alguma coisa de produtivo e não ser a bagaceira que ele foi. Então, eu acho que isso pode ajudá-lo. Eu acho que isso pode ajudá-lo. Eu tô no meio termo entre o João e o Marcos com o Vitor. Eu tô nesse meio termo aí. Eu acho assim, se chegar uma proposta de uma pique aí, uma quarta rodada, não acho que ele valha isso hoje, mas machucou alguém no training camp, né? Porque vai ter muita lesão agora, tá, gente? Só para avisar, né? Vai ter muita lesão, porque a galera não tá conseguindo ter o ritmo de treinamento mais adequado. Então vai chegar já com o pau torando, vai estourar a musculatura. Então, porra, machucou alguém aí. Pô, no desespero, irmão, me dá uma quarta rodada. Ok, uma quarta rodada eu já tô aceitando, né? Eu gosto do Josh Rosen. Eu não acho que ele seja um mau quarterback. Eu acho que ele foi muito mal, mas eu acho que ele foi muito prejudicado no seu desenvolvimento. Eu acho que se pegar uma equipe estável, com um coordenador ofensivo já há bastante tempo na liga, com experiência e tendo paciência, tendo um quarterback titular estável. Quando o Vitor falou o nome lá do Russell Wilson, achei interessante, cara, né? Porque o Russell Wilson é claramente o titular, o Josh Rosen não vai brigar para ser titular da equipe, ele seria um backup. Você pega lá, é uma equipe muito bem estruturada com sua comissão técnica, o Pete Carroll já há muitos anos na equipe, já tem uma cultura estabelecida, blá, blá, blá. Porra, deixa o cara ali 2-3 anos, de repente vira um bom backup, né? Numa condição estável, que não é o que estava acontecendo na carreira dele e nem no Miami Dolphins. O Miami Dolphins agora parece encontrar o caminho da estabilidade, né? Mas também é muito relativo a gente falar isso, porque o nosso coordenador ofensivo já é um mestre ancião, né? Porra, entreguei a idade aqui de novo, né? Mestre ancião é pra quem viu Cavaleiros do Zodíaco. Puta que pariu, na Manchete ainda, olha que merda.
Isso aí não é da minha época, não. Não sei do que você tá falando.
Aí, fodeu. Porra aí, mas o cara é, meu irmão. Aí, porra, amanhã infarta essa porra aí com 78 anos. Sabe o que vai acontecer? A gente vai trocar de coordenador ofensivo de novo. Aí, porra, fodeu, entendeu? Pega um coronavírus, isso aí, cara, esse maluco aí não dura 3 dias com coronavírus, entendeu? Porque já é um velhaco, cara, o maluco já é um idoso, né? E aí complica de novo. Então, assim, se ele conseguir uma situação estável para a carreira dele, coisa que ele nunca teve desde que ele saiu do college, pode ser que ele consiga se desenvolver. Caso contrário, realmente, né, vai fazer outra coisa da vida, porque oportunidade para isso ele vai ter, vem de uma família abastada. fez uma puta faculdade lá em UCLA, né? Então é um cara que não vai ficar fudido, né? Enfim, acho que está concluída aí a posição de Josh Rosen. Por falar em futuro, né? Por falar em futuro de jogador, vamos falar aqui do futuro de um grande jogador da equipe, né? Um dos principais nomes da equipe, mas que tem aí muitos poréns. Vamos falar de Xavier Howard, nosso cornerback. E agora eu vou começar trocando a ordem, né? Eu vou começar pelo Vitor. Vitor, foi você que sugeriu. Todos os temas até foram você que sugeriu. Mas o futuro do Xavier Howard, e desde que o Byron Jones foi contratado, vocês três são testemunhas de que eu falo o tempo inteiro de que o Xavier Howard não começa a temporada como jogador do Miami Dolphins. Isso não é informação, isso é um feeling meu, né? Algo me diz que ele não começa a temporada como jogador do Miami Dolphins. A cada dia que se passa e a temporada se aproxima, eu vou diminuindo esse feeling, né? Por enquanto, a gente não vê nenhuma especulação sobre isso. O caso dele de agressão com a noiva, ele foi largado, a polícia deixou de mão e a NFL também não tomou nenhuma medida punitiva com relação a isso. Então, o caso morreu ali. Parece que é caso encerrado. Vem se recuperando dos probleminhas de lesão que ele teve no joelho, tal, papapá, pepepé. Parece que tá tudo tranquilo. Vitu, tá tudo tranquilo então com o Xavier Howard? A gente pode seguir o barco aí dizendo que a gente tem dois dos 10 melhores corners da NFL?
Vitor, acho que tá no mudo, a gente não tá te ouvindo.
Foi. Primeiro a gente tem que pontuar algumas coisas aí. A gente tá falando, primeiramente, de uma posição que a gente tem os dois jogadores mais caros da liga, né? E é uma posição premium. Não é uma coisa normal na liga algum time ter, seja um defensive end, um wide receiver, não tem duo mais caro e a gente tem cornerback, que já é uma posição bastante cara. Só aí já deixou a pulga atrás da orelha de uma galera. E todas as movimentações são esquisitas. A gente draftar um cornerback na primeira rodada é estranho. Um jogador que tem até suas similaridades com o X, né? Pelo menos com o prospecto. E só tem coisas parecidas ali, agressividade, até indisciplina com faltas é muito parecido, tanto o Noah quanto o X. Além do mais, tiveram...
Tá liberado xingar o Vitor nessa edição, não?
Não, com o prospecto. Tô falando com o jogador.
Só pra saber. Tá.
Saíram muitos reportes de que a gente deu uma proposta pro Logan Ryan, porque isso depois do draft, então a gente já tem 3 cornerbacks, a gente já tem o Nick Needham, a gente ainda... Pra que a gente ia ter o Logan Ryan, que a gente ia ter que pagar pelo menos, sei lá, seus 8 milhões por ele? Então eu acho que fica assim muito evidente que o Howard não termina a temporada. Eu acho que até a deadline, se eu tivesse que dar um chute aqui, porque o que a gente tá fazendo basicamente é chutar, adivinhar aqui, eu acharia realmente também que ele não faz mais parte de Miami, que é uma pena, né? Porque a gente tá falando de dois putas cornerbacks, os dois no ano retrasado, os dois foram All-Pro, tanto o Jones quanto o Howard, mas eu acho que tá bem claro, assim, que a gente vai acabar perdendo pelo menos o Howard. Não tem como a gente sustentar tanto, até porque nossos contratos são sempre visando depois do segundo ano, então vai acabar ficando muito gordo, vai acabar estourando, e eu acho que essa bomba vai estourar na mão do Howard. Eu mesmo não tô vendo ele já com essa paixão pelo Miami em outros tempos.
João, queria saber de você. Você é um cara que mais apegado, vamos dizer assim, ao Xavier Howard. Eu sei que você é muito fã do Xavier Howard. Então, eu queria saber o que você tá achando aí do futuro do Howard com a camisa dos Dolphins.
Então, eu já discordo um pouco do Vitor. Acredito que o X, como o Rafa já falou anteriormente, vem treinando pesado, mostrando dedicação aos treinos. Também, você já disse, eu gosto muito do jogador, sou fã dele, um dos melhores da liga. E então, ele tem tudo para formar uma das grandes duplas com o Byron Jones, tendo como teta a melhor dupla da NFL. E ano passado, o Xavier Howard assinou o contrato mais caro da NFL como cornerback, né? 5 anos, 75 milhões. Esse ano, o Byron Jones também veio pelo Miami Dolphins, aí superou o X e virou o contrato mais caro. Mas Miami assinou um contrato de 5 anos, 75 milhões, com 40 milhões garantidos. Se Miami trocasse ele, Miami teria que arcar com 30 milhões desse garantido. Então eu acho que assim, não faz muito sentido você carregar um dinheiro desse e não tendo um jogador no seu elenco. ainda mais um grande jogador como ele é. E, então eu não vejo tanto motivo assim de uma troca do Xavier Howard. É, se ele voltar a temporada e jogar bem, eu acho menos improvável ainda uma troca na próxima temporada, entendeu? É uma posição difícil de se encontrar um bom jogador, você já tem ele, já está acostumado com a cultura, é, já ia para ser o terceiro ano no sistema do Brian Flores. Então, eu não acredito muito nessa questão de uma troca nele. Mas, por outro lado, se ele for mal nessa temporada, é, deixar a desejar, eu acho que Miami já vai ter que buscar algumas outras soluções e vai seguir em frente com o X, sim. Mas, falando do futuro dele, eu acho que ele volta essa temporada, vai ser uma grande temporada, o jogador vai vir saudável, é, talento ao redor dele vai ter. Acho que nunca teve tanto talento ao redor dele como vai ter essa temporada. Miami fez adições muito boas nessa off-season, não só o Byron Jones, mas como acho também o Caio Van Noy também vai ajudar. Colocando pressão no quarterback também ajuda muito os corners, então eu acho que o X tem tudo para fazer uma grande temporada e voltar a ser aquele jogador Pro Bowl que ele foi em 2018. Outro fato que eu lembrei aqui também é que nossa defesa mandou muita cobertura homem a homem. E para você mandar esse tipo de cobertura, tem que ter cornerback bom. Então faz muito sentido você ter X e Byron Jones no time. Então eu acredito que isso aconteça e tem tudo para dar certo. Acredito que nós vamos ter aí, se Deus quiser, a melhor dupla de cornerbacks da NFL aí por 2-3 anos seguidos.
É, vamos lá, Marco. É, o João falou dois pontos muito interessantes. A primeira é a questão financeira. Os Dolphins, sob a tutela do Chris Greer, nosso general manager, têm se mostrado muito responsáveis financeiramente, especialmente após a saída do irresponsável Mike Tannenbaum. Então, a questão financeira envolvendo o Xavier Howard, ela é, de fato, muito incisiva para uma decisão, qualquer que ela seja. Então, trocar o Xavier Howard agora tem um impacto muito negativo financeiramente para a equipe. Isso é um ponto. Outro ponto, os Dolphins vão jogar muito homem a homem, né? Agora temos um pass rusher totalmente renovado e com a secundária jogando homem. Ou seja, de um lado o cara vai ter o Byron Jones, do outro lado o cara vai ter o Xavier Howard. Os safeties, ok, são ainda um ponto de questionamento. A gente não sabe como é que é o calouro que tá vindo aí. O Eric Rowe parece que... o Eric Rowe parece que se estabeleceu como strong safety. Mas aí tem aquele menino lá, que eu nem lembro mais o nome. Brandon Jones, essa merda aí.
Então, hoje eu acho que o ponto incógnita fraco da nossa defesa é o safety, né?
Pois é, e aí tem... O Vitu fala muito da agressividade do Noah e tal, mas também é calouro. A gente tem que entender que por melhor ou pior que o menino seja, ainda é um calouro. Então, a gente tem que dar paciência a ele, né? E se ele começar jogando muito, a gente tem que ter calma. E se ele não começar a não jogar nada, tem que ter calma também, né? Porque é um calouro. Pode ser que evolua, pode ser que não evolua. Então, assim, a importância do Xavier Howard dentro de campo hoje, ela é muito grande. Trata-se de um jogador de altíssimo nível, segundo o jogador mais bem pago. Então, assim, Marcos, dá a impressão, falando sobre tudo isso, sobre toda essa conjuntura que a gente trouxe aqui, de que Xavier Howard e Byron Jones vão formar a dupla de titulares dos Dolphins. Você vê alguma coisa que vá contra essa teoria?
Na verdade, não. Assim, quando a gente para analisar o que o Miami fez, eu tendo a concordar muito mais com o João. Óbvio que eu não vou cravar isso, porque também ano passado, se me perguntassem, eu falava, mas nunca o Miami vai se livrar do Laremy Tunsil, porque é uma posição premium, achou um pro bowler, e ele vai ser peça fundamental na reconstrução do Enem. Mas ano passado acabou rolando tudo aquilo e ele foi trocado. Mas o João levantou alguns bons pontos e eu concordo, assim, você também, Rafa. O contrato do Xavier Howard deixa muito confortável para o Miami movê-lo ao final da temporada antes do ano que vem. Para esse ano, realmente é muito pesado. Eu acho que tinha, assim, talvez pairasse um pouco de dúvida sobre a condição física dele, mas ele operou o joelho, parece estar bem recuperado, pelo que anda postando em rede social, tá se movimentando bem. Mas vamos entender assim, trouxe o Byron Jones porque o Xavier Howard está ameaçado, porque o Brian Flores não gosta dele, ou por isso, por aquilo. Não, não foi isso que aconteceu, né? Na free agency, Miami só entrou na briga pelo Byron Jones muito depois e de última hora, né? Os alvos principais. E entrou na briga porque o Miami não conseguiu os alvos principais, não conseguiu o Conklin, não conseguiu o Brandon Scherff, não conseguiu o Joey Tooney, não conseguiu o Clowney, que fez foram atrás dele de novo, não conseguiu. Então toda essa grana que estava guardada para um cara da trincheira, um cara mais que fosse quebrar a banca na free agency, o Miami abriu mão de gastar num cara desses, porque não conseguiu os caras que eles originalmente queriam, e foram atrás do Byron Jones de última hora e levaram. E levaram porque o Byron Jones gostou da proposta, gostou da visão, mais do que da proposta financeira, gostou da visão de time que o Brian Flores apresentou para ele e de como esse elenco seria construído. E o elenco do Miami, o Brian Flores já cansou de falar que não tem posições fixas na secundária. Não adianta botar em caixinha de níquel, slot, cornerback, safety. Ele quer todo mundo se movimentando, e tanto que na pré-eleção eles são chamados de defensive backs, não deixa separado. E o Byron Jones é um cara que talvez num touchdown ele possa jogar de safety, e a gente entra com o Noah, com o Nick Needham, alguma coisa desse tipo, né? O Brian Flores não cansa de falar que ele precisa de 5 ou 6 defensive backs com condições de ser titular. Então eu do jeito que a liga vem sendo, que vem se tornando cada vez mais propensa ao passe longo, considerando os adversários que a gente vai ter esse ano, a gente enfrenta Kansas City em Miami também, contra o Patrick Mahomes, eu acho que vai ficar com uma secundária mais gorda, com mais talentos, e eu não acho que salve alguma imprevisibilidade, alguma coisa muito louca. Eu acredito que o futuro dele é em Miami, sim. E ele é uma das pedras fundamentais dessa reestruturação do time.
Bem destrinchado aí por todos nós a situação do Xavier Howard, né? E não tem outro jeito a não ser aguardar o início da temporada, né? E o início da temporada, pelo menos o training camp, vai mostrar alguns confrontos interessantes, né? Porque a gente tem algumas dúvidas na formação da equipe, né? A linha ofensiva é uma dúvida, quem são os running backs titulares, né? Quem será o titular, se vai ser o Jordan Howard, se vai ser o Matt Breida, né? Quem é o right tackle, quem é o right guard, quem é o center, né? E quem são as reservas desses caras, como é que vai ficar o trabalho da linha ofensiva, quem são os safeties, né? Como é que vai fechar a secundária dos Dolphins, né? Eric Rowe vai jogar, o Brandon Jones vai jogar, Nick Needham faz parte da equipe, Noah vai ser o níquel titular, enfim, a gente tem algumas dúvidas. E aí vamos trazer alguns confrontos aqui para o training camp. Marcos, o que, que você traz de um confronto que você está curioso para ver no training camp e que resultado que você imagine desse confronto que possa ser o melhor para a equipe? Vou pedir, aliás, para cada um trazer um confronto aí e, claro, pode analisar outras coisas, enfim, fiquem à vontade.
Cara, eu acho que tá bem interessante em todos os pontos, todas as posições do Miami, né? Tô muito curioso para ver como que vai ser a linha ofensiva, o que eles vão fazer ali, se vai ser Jesse Davis de right tackle e o Robert Hunt de guard, ou se eles vão deixar o Hunt de guard e botar uma briga entre talvez o Davis, que foi bem, e o Solomon Kindley. Quero ver como que vão ser os linebackers. A princípio, os indícios são que o Kyle Van Noy e o Jerome Baker são os titulares absolutos. Então, estou curioso para ver como o Raekwon McMillan vai reagir. Ali, na linha defensiva, parece que o Shaq Lawson também já está dominando, já está tendo preferência para assumir a titularidade. A secundária vai ser divertida de ver com esse tanto de cornerback. E o nosso corpo de running backs, eu acho que eu tô bem tranquilo ali. Não vejo como preocupação entre Breida e Howard. Eu tô, sinceramente, bem tranquilo ali. Acho que vai ser até bom dividir o workload entre os dois. Para ambos chegarem com perna no final da temporada, em dezembro, quando os jogos importam mais. Eu acho que... Tô bem otimista com o time do Miami para esse ano. E eu acho que, assim, antes de training camp, antes de tudo, eu acredito que o Miami deve ficar ali entre com um piso de 6 e um teto de 10 vitórias, mas eu acho bem possível o time avançar para a pós-temporada. Então, basicamente é isso. O que eu tô mais curioso é a linha ofensiva, realmente, porque vem sendo o nosso problema por anos e anos. Mas a gente viu que eles estão levando a sério. Então, vamos ver. Técnico novo também de linha ofensiva, coordenador ofensivo novo. Vamos ver se eles dão outra cara para esse problema e conseguem resolver.
Vitor, vou botar a bola para você agora. O que você está achando de interessante?
Foi o Léo.
Eu? Tudo bem? Temos um convidado. Tudo certo. Inesperado. Tem boi na linha, é isso mesmo ou não?
Entrei. Vi ali, já fui, já entrei. Já sou da casa
mesmo. Mas você é da casa, você é família, você é irmão. Para quem não reconheceu esta distinta voz, né? Eu tenho aqui o nosso irmão, o nosso amigo David Chiodini. Fala, coach, que prazer você aqui, cara.
Tudo bem com vocês, rapaziada? Eu tava aí gravando o On The Clock e eu vi a sala aqui cheia. Eu falei, eu vou dar uma passadinha lá, só pra deixar um takezinho, tá? Curtis Leaper vai ter 5 sacks na temporada. Pelo menos 5 sacks, tá?
Que maravilha. Olha, você entrou na hora, você entrou numa hora muito interessante pelo seguinte. A gente está discutindo algumas batalhas que a gente está curioso para ver no training camp. E uma eu já quero a tua opinião. Robert Hunt. A dúvida é se Robert Hunt seria melhor como guard ou seria melhor como right tackle. Qual a sua opinião?
Cara, eu vi bastante o Hunt no processo pré-draft. Ele é um jogador bem versátil. Ele tem alguns pontos técnicos a serem corrigidos, tá? Ele rende para mim nas duas funções de uma maneira igual. Eu acho que ele foi escolhido um pouquinho alto, mas não é um jogador que não vai performar bem na NFL. Eu acho que ele vai jogar bem. E eu acho que assim, acho que você coloca ele como tackle, eu acho que dá uma segurança maior do que o que vocês têm hoje, tá? Eu gostaria de ver o Robert Hunt como um right tackle do time. Ele é um jogador com uma boa mobilidade em alguns pontos, tá? Um jogador forte. Eu acho que ele vai render bem em qualquer uma das duas funções. Se eu fosse Miami, eu olharia para ele hoje como right tackle. Essa é a minha opinião.
Que maravilha. Olha, essa entrada do David surpresa aqui. Já foi o programa. Isso aqui já foi uma maravilha.
Agora vou deixar vocês gravar em paz aí. Também vou continuar a vida aqui, porque também tem bastante coisa para fazer. Valeu, rapaziada. Um abraço. Sempre bom falar com vocês.
Um grande Deus. Abraço, meu irmão. Obrigado pela Davis. Participação. Viu?
Obrigado,
Valeu.
Sensacional. Essa foi, olha, totalmente inesperado. Eu não sabia que o Davis vinha aparecer aqui, mas isso foi maravilhoso, isso foi maravilhoso.
Só deu certo porque você não convidou, né, Rafa?
Pô, eu vou seguir nessa linha aí do Davis, tá? Cara, eu tendo a concordar um pouco com o Davis sobre o Hunt. Pra mim, eu já não acho que é igual a performance. Eu acho que ele é um guard superior a um Teco. Só que, cara, o Jesse Davis eu já sei o que é, entendeu? Sabe aquela parada, você já tá cansado, você já não espera mais nada. Eu acho que é melhor a gente tentar pelo menos o Hunt, embora eu também não acho que seja, pelo menos hoje, o que o Tua merece, porque a gente tem que sempre lembrar isso, o lado cego dele é o direito. Então, a gente realmente precisaria de um cara top pra proteger o quarterback, que tem tudo pra ser top na liga e tem seus problemas físicos. Mas assim, é um cara inteligente, é um cara, real, como o David falou, o cara é um armário. Então, porra, às vezes a gente botando esse cara e tentando o Jesse Davis de guard, ou até o Kindler, que é uma aberração também física, né? O cara é gigante, monstruoso. Talvez seja uma parede ali que a gente não tenha há muitos anos. Então eu prefiro tentar o Hunt, forçar o Hunt pra ver como ele vai sair como teco. Nem que seja, sei lá, dar 5, 6 jogos pro cara. Se não der certo, a gente faz faz essa troca com o Jesse Davis, que o Jesse Davis já quebrou esse galho um tempo também. Mas acho que se o training camp existisse, essa seria uma batalha que eu queria realmente ver do right tackle. E hoje eu não tenho noção de quem vai ser no right tackle. Isso é muito preocupante, como eu já disse, é o cara que vai cobrir o lado do Tua por, sei lá, 5 anos.
Só um ponto que eu lembrei agora, enquanto o Vitor estava falando. Eu acho que talvez a gente esteja exagerando na expectativa sobre ele. Porque se a gente voltar no tempo um pouco, quando o Miami draftou o Laremy Tunsil, que era um prospecto muito melhor, muito mais completo, com as técnicas muito mais refinadas, o primeiro ano ele jogou de guarda também. Só na segunda temporada que ele foi movido para tackle por ser uma posição mais complexa. Então, eu acho que a gente realmente tem que avaliar ele, não queimar o cara logo de cara. Ah, joga na fogueira aí 3, 4 jogos, ah, não deu certo, tira, volta pro banco, muda de posição e tal. Para também não afetar, né, esse lado mental dele também, né?
Mas tem uma coisa também, além das prateleiras serem diferentes, né? Então se for o melhor tackle que eu vi na minha vida, o Hunt é mais velho, né? O Hunt entra na liga com 23 anos. Então, se não me engano, acho que ele entrou com 21. Então, pro cara, porra, com 25 anos mudar de posição já não é uma coisa tão fácil. Como o Garrett Bowles sofreu na NFL por ter entrado tão velho já. Então, eu acho que realmente por isso que eu citei isso, da gente ter que forçar o cara pra ver o que vai dar. Porque talvez se a gente ficar esperando um ano do cara, 2 anos, o cara já tá velho já. Ele não é um prospecto, não. Ele é um dos prospectos mais velhos desse último draft.
Mas aí também a história dele acaba ficando parecida com a do Eric Flowers, que como tackle foi uma desgraça lá nos Giants, e depois de, acho que foram 3 ou 4 anos na liga, que ele voltou pra guard, foi deslocado pra guard e se encontrou. Então, a questão da idade não me preocupa tanto. Eles têm uma tendência a ir se desenvolvendo ao longo do tempo.
Eu vou querer ouvir a opinião do João com relação às demais batalhas do training camp. Eu só acho o seguinte, no momento, o que eu faria depende do quarterback. Se o quarterback for Ryan Fitzpatrick, eu arriscaria colocar o Hunt como right tackle, né? E aí deixa o Jesse Davis como right guard, ou então o Solomon Kinley. Tudo bem. Porém, se o meu quarterback for o Tua já de início de temporada, eu não posso arriscar. Eu não posso arriscar no lado direito. Não posso. Aí eu vou jogar seguro. Quer dizer, seguro entre aspas. Eu acho mais seguro a gente ter o Robert Hunt como guard e o Jesse Davis como tackle. Porque aí é o Tua ali atrás, né? E aí o lado cego do Tua passa a ser o lado direito, né? Então, eu não arriscaria. Eu acho que a minha opinião mudaria de acordo com o quarterback. Para a gente fugir um pouquinho de linha ofensiva, João, tem alguma outra ideia de batalha no training camp que você esteja curioso para ver saindo um pouco de linha ofensiva?
Olha, até tem. Eu queria saber, o Marcos até citou anteriormente que linebacker, uma vaga é do Kai Van Noy, que isso é certo, e outra do Jerome Baker. Eu tô curioso para saber quem seria esse outro linebacker da equipe, se vai ser uma disputa interessante entre o McMillan, Camu Gurgue-Hill e Elendo Roberts. Então, eu queria saber quem que vence esse posto de linebacker titular. Queria ver também a disputa entre Noah e seu favorito, Rafa. Deixa eu até se pronunciar o nome da nossa fera, nossa escolha de primeira rodada. Noah e Gbinoghene, né?
É isso aí mesmo, Noah Igbinoghene, maldito.
Jogador preferido do Rafa.
Puta até merda, ele vai marcar o Joaquim Grant, só essa merda.
Ele disputando com o Nick Nieder, vai ser uma disputa legal também da gente assistir, acompanhar, ver quem vence essa batalha. Não queria nem citar a linha ofensiva, mas também eu queria ver essa disputa aí do Austin Jackson também, quando o Davenport. O Austin Jackson é obrigado.
Isso não pode ser disputa, não, filho.
O Austin Jackson é obrigado a vencer essa disputa, né?
Porque pelo amor de Deus.
Davenport, além de ser um jogador horrível.
O que é, Vitor?
Uma também que tá meio silenciosa aí. É Raycon Davis e Christian Wilkins. Eu acho que eles que vão disputar a vaga. Eu acho que uma já é do God.
Essa aí não acredito.
Eu acho que os dois vão se matar pra titular. Pelo menos nesse começo. Eu não vejo o God saindo desse time, não.
Interessante.
Vai, João. Eu acho que talvez também o Brandon Jones também disputando a vaga com o Eric Rowe. Pode ser, chegar algum momento que pode ter essa disputa, assim, dependendo como novato se desenvolve, mas no demais é isso mesmo. Não vejo nenhuma outra disputa além do que vocês já citaram, não.
Isso mostra que o Enoco melhorou, né? Porque
exato.
No passado a gente não tinha disputa de porra nenhuma. Uhum. E a gente quebrou o recorde da história da NFL de jogadores usados numa temporada. E assim, era um monte de negro que a gente não fazia ideia de quem era, nem o próprio Brian Flores sabia que eram os caras. E hoje a gente vê que tem, se não são jogadores top e tal, a gente vê que tem pelo menos um cara ali. É uma galera do mesmo nível, pelo menos. Então, se a gente não sabe como vai ser a temporada, a gente não sabe como vão ser esses testes do Corona. Então, por exemplo, a gente vai em um jogo que a gente perde o Shaq Lawson, a gente tem pelo menos mais uns dois Eds ali que fazem basicamente o que o Shaq Lawson faz. Se não faz tão bem quanto ele, pelo menos a queda não vai ser tão absurda quando foi quando, por exemplo, o X foi pra IA e, porra, a gente não tinha mais cornerback e era, sei lá, um conhecido, mais desconhecido. Então isso mostra que o elenco melhorou. Se a gente vai pra wildcard, se a gente vai ganhar a divisão, outra história, mas é um elenco muito melhor do que o do ano passado.
E uma coisa interessante de se falar, ô Vitor, desculpa, João, é o seguinte: se por um acaso a gente tiver uma temporada como foi a do Jacksonville Jaguars há duas temporadas atrás, onde ninguém se machucou, a gente está falando de um elenco que vai ter uma boa rotação, independente de quem é titular ou reserva. Então, por exemplo, Shaq Lawson começa como titular, mas a gente tem o Emmanuel Ogba para fazer a rotação com ele na linha. A gente começa, então, por exemplo, com o Davon Godshaw e o Christian Wilkins como titular, mas a gente tem o Raekwon Davis ali fazendo a rotação. Então, você deixa todos os jogadores mais frescos fisicamente, né? Aquela linha defensiva antológica do Philadelphia Eagles, campeão do Super Bowl, com aquela rotação espetacular, onde os jogadores dividiam muitos snaps e todos eles estavam descansados quando entravam em campo, isso é muito bom. E você tem esse equilíbrio que o Vitor falou, permite isso. Então você tira um Shaq Lawson e coloca um Emmanuel Ogba e você mantém ali mais ou menos o mesmo nível de competitividade entre quem está em campo. E aí quem é titular, quem é reserva, isso pouco importa para a produtividade do time. O que importa é que os jogadores estão se mantendo saudáveis e você não tem, por exemplo, como a gente tinha um Andaman Kansu jogando 95% dos snaps, né? Então você tem uma rotatividade que mantém a equipe mais saudável, você previne de lesões e você mantém mais ou menos o mesmo nível da equipe. Vai, João, o que você queria falar?
Não, então, é isso mesmo que você acabou de citar. Né, não é nem puxando muita sardinha pro nosso lado, mas quem acompanhava os nossos podcasts do início já sabia que Miami ia chegar um momento que teria um time competitivo. A gente sempre falava com os nossos ouvintes, né? Calma, torcedor, a gente, Miami Dolphins, essa temporada vai ser difícil, mas essa comissão técnica, tem salário cap, tem Pix, nosso time, um momento vai ser forte. E esse ano o Miami já trouxe, montou a fundação do time, que são as trincheiras, trouxe jogadores para a linha defensiva, que você já citou, trouxe jogadores para a linha ofensiva, onde vai ter uma disputa que a gente já citou também. Então, ano que vem, Dolphins também vai ter muito salário cap para gastar, vamos ter duas piques de primeira rodada, duas piques de segunda rodada. Então, quer dizer o quê? O futuro do Miami Dolphins é um futuro muito brilhante pela frente. Se vai dar certo ou não, aí só o tempo dirá, mas o time está no caminho certo, sim, e vai ser um time muito competitivo já nessa temporada. Isso aí a torcida pode ter certeza que vai ser.
E essa rotação que o Rafa falou, e juntando com a take lá do Davis, do Weaver com 5 sacks, nesse elenco do Miami Dolphins, o cara que tiver 5, 6 sacks vai ser top 3 do time. Porque pro Brian Flores, não importa o cara que tem seus 10, 12, 15 sacks, como era o Ken Wake. O que ele quer é o máximo de jogadores possíveis derrubando o quarterback. O Brian Flores é o cara que quer pressão no quarterback. Ele tá cagando se vai ter muito sack ou não. Ele quer que a gente pressione o quarterback. E em muitos casos, isso vale até mais do que um sack.
Não, e é exatamente isso, Vitor. Pressiona o quarterback, aperta ali para forçar o erro, para ter essa secundária reforçada aí só buscando a bola e fazendo interceptação também.
Exatamente. Para esse time ser efetivo, a gente vai precisar muito da força ofensiva da equipe. A gente encerra o programa de hoje trazendo como um questionamento, vamos dizer assim, sobre o que esperar do novo ataque do Miami Dolphins, agora sobre o comando do Chan Gailey. Chan Gailey, para quem não sabe, foi coordenador ofensivo do New York Jets da temporada 2015 até a temporada 2017 e depois resolveu se aposentar, até porque já é um senhor de idade bastante avançada, se eu não me engano, 78 anos, Sean Gailey, vamos dar um Google, 68 anos, puta que pariu, ele parece 78, hein, tá acabado, trabalhar no Jets é uma pica, né?
Só pra quem tá ouvindo saber quão velho o Sean Gailey é, ele que era o coordenador ofensivo na última vitória de playoff do Miami Dolphins.
Foi em 2000 isso, né, se eu não me engano foi em 2000 essa brincadeira.
Exatamente. É.
Eu não tava sabendo essa informação, não.
Essa foi 2000, foda.
2001, né? Meu Deus do céu.
Foi 2000-2001. Puta que pariu. Enfim, gente. O Sean Gailey, ele é muito questionado, né? Ele não é uma unanimidade positiva na liga, nem na liga e nem para muitos especialistas. Ele é um cara que é bastante questionado. O que que a gente pode... O que são algumas das características do jogo ofensivo do Sean Gailey? Jogo corrido pesado, a força do ataque do Sean Gailey é baseada no jogo corrido. Isso é um ponto. Segundo ponto, os quarterbacks têm a opção do RPO. Que é isso, gente? Ele decide, de acordo com a leitura após snap, o que fazer. Então, naquela fração de segundo, ele, quarterback, ele vai decidir se ele faz o handoff para o running back ou, de acordo com a leitura que ele faz da defesa, se ele faz um passe. Isso é decidido naquele momento, tá? Dizem que uma das cabeças que introduziu o RPO na NFL foi o próprio Sean Gailey. Enfim, isso pouco importa, né? Eu não duvidaria disso, porque ele deve ter feito essa porra em 1950, sei lá. Né?
Isso aí já é especular demais. Mas que
é já é demais.
Mas um fato é que é o melhor prospecto com RPO, quarterback.
Aham, né? Então, assim... mais de 50% dos snaps ofensivos de Alabama, sob o comando do Tua, foram RPOs. Então, assim, gente, a contratação do Sean Gailey, ela pode ter sido questionável, ok. Mas ela não foi à toa, ela não foi a esmo, assim, traz esse velho aí de volta. Não foi assim, né? Há essa conexão. Então, assim, vamos tirar o jogo um pouco do Ryan Fitzpatrick, que foi um dos quarterbacks que mais trabalhou junto com o Sean Gailey. Então, olha a outra conexão aí. O Sean Gailey trabalhou muitos anos com o Ryan Fitzpatrick. Ou seja, o Ryan Fitzpatrick conhece, como poucos na NFL, o sistema ofensivo do Sean Gailey. Segundo, a conexão de RPO e Tua Tagovailoa. Tua é um cara que joga muito em RPOs. Sean Gailey é um cara que roda muito RPOs em seu ataque. Então, gente, tem todo sentido. Outra coisa, a formação da nossa linha ofensiva, ela mudou. A nossa linha ofensiva, que por muitos anos ela era uma linha ofensiva mais leve, mais atlética, hoje ela passa a ser uma linha ofensiva muito mais pesada. Jogadores muito pesados, menos atléticos, evidentemente, mas muito pesados. E isso já traz uma relação com o jogo ofensivo forte da equipe. Então, o que a gente pode imaginar, galera? Jogo corrido pesado, RPOs e, nesse primeiro momento, Ryan Fitzpatrick. Marcos, há motivos para a gente pensar algo diferente ou é mais ou menos por aí o caminho?
Eu acho que é isso mesmo, Rafa. Quando foi anunciada a contratação do Sean Gailey, causou estranheza até mesmo entre os setoristas do Miami, os caras que estão lá no dia a dia, porque ninguém esperava. E justamente por ele ser um nome conhecido, que já tinha tido outras duas passagens pelo Miami, a gente não viu uma reação entusiasmada desses mesmos jornalistas. Mas, assim, outro ponto. Não era o primeiro nome do Brian Flores após a demissão do Chad Ushin. De novo, o Miami foi atrás do Greg Roman, que é o coordenador ofensivo do Baltimore Ravens, e não deu certo. O Ravens bloqueou a contratação e promoveu o Roman para ele ficar lá em Baltimore mais um tempo. E se a gente vê que o Flores está insistindo pelo Roman, que é as características dele, não é só um Lamar Jackson, que é um quarterback que ataca com as pernas e com os braços. mas tem uma característica de um ataque inovador. Então, partir para o nome do Chengele, eu acho que é óbvio, nunca é legal você ficar com um cara que não é a sua primeira opção, mas existe uma característica do respeito do Brian Flores pelo jogo do Chengele, de como é difícil preparar o time, de como é difícil preparar uma defesa para enfrentar um ataque do Chengele. Eu acho que realmente tem esse papo aí que foi ele que trouxe o RPO para a NFL antes de todo mundo, talvez até à frente de seu tempo, e por isso talvez não tenha dado certo. Não sei se é só isso, se é só talvez uma jogada de RP para tentar vender a contratação do cara para a torcida, a gente não sabe o que esperar, mas eu acho que a gente tem que apostar. O Ryan Fitzpatrick foi muito bem com ele, foi as melhores estatísticas da carreira do Fitzpatrick foram com o Chengele, e eu acho que o Fitzpatrick deve ter dado opinião sobre ele, sobre o Gailey pro Brian Flores. Eu acho que é um cara que nunca desenvolveu um quarterback nos times que passou, nunca teve um histórico de ter um franchise quarterback, e agora ele pega o Tua, recém-draftado, e a gente não sabe o que esperar. Mas a gente consegue sim saber que é um cara que vai maximizar o ponto forte do jogo do Tua com o RPO. Então isso vai jogar a favor tanto do Tua quanto do Fitzpatrick e até mesmo do Josh Rosen, como você já comentou no começo do episódio, Rafa.
João, foi
terminou, acho que é isso, cara. Não, acho que é isso. Eu tinha mais um ponto, mas me fugiu aqui. Pode falar, João.
Já arrebentei o mapa aqui. João, você tá mais animado com o Chengele ou você tá mais desanimado com a vinda do Chengele?
Olha, quando...
E por quê,
quando,
né?
Quando o Miami demitiu o Chad Oshia, eu não gostei, não. Porque achei que um dia anterior ele tinha feito um ótimo trabalho contra a New England. Em New England, se mostrou um ótimo coordenador ofensivo, muito promissor. E não gostei primeiramente do nome do Chengele, vou ser bem honesto com vocês. Mas depois, lendo os reportes, falando, as notícias saindo, eu entendi o porquê do Chengele ser o novo coordenador ofensivo. Além de dominar o RPO, como vocês falaram, o que é o ponto forte do Tua, ele também usa muito play action, que é uma técnica muito utilizada na NFL hoje, que congela a defesa por alguns segundos, dando a chance do quarterback achar sua melhor opção. O Max chegou a citar o Greg Roman, como o Miami foi em busca dele para coordenador ofensivo. Baltimore Ravens, na temporada passada, foi a equipe que mais utilizou o RPO, só para vocês terem uma ideia. Utilizou em 43% dos snaps ofensivos. A segunda equipe que mais usou foi o Seattle Seahawks, que usou apenas 6%. Então quer dizer o quê? O Miami vai basear um ataque muito em RPO. Não conseguiu o Greg Roman? Pô, não conseguimos aqui? Então vamos lá, vamos na atrás da nossa segunda opção, Chengele. Então quer dizer o quê? A equipe quer maximizar os pontos fortes dos nossos jogadores. Tu foi mestre no RPO em Alabama, então o Miami vai utilizar muito isso. Vi uma entrevista do Ryan Fitzpatrick falando também que um dos motivos que Miami escolheu o Chengele é porque ele é um ótimo professor. E Miami tem jogadores novos no seu elenco. O jogador mais velho do time hoje seria o Kyle Van Noy, com 28 anos. Então, nosso elenco é um elenco muito novo.
Puta, precisa... obrigado, João. Era esse ponto que tinha fugido, do Gailey ser um bom professor pro time. Ainda mais um elenco jovem. Valeu, cara.
Isso, ele vai ser um ótimo professor. O Fitzpatrick já disse isso em entrevista na nossa época de Jets, até na época de Bills ele já deu entrevista falando que o Gailey era um ótimo professor. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Ele vai saber ter uma didática melhor, uma reunião melhor com os jogadores, passar aquele ataque de forma simples. E outro ponto também que eu acho que Miami, que vai ser muito bom para o Miami, vai ser a forma que ele vai usar o Devante Parker. Quando saiu a pauta de Chengele, falei assim, eu quero ver o que o ataque dele faz melhor. Fui lá assistir alguns jogos do Jets de 2015 a 2016. E é muita corrida, não só com um jogador. Ele gosta de usar sempre dois ou mais jogadores, deixando esse running back fresco. E como o Rafa já disse, vai ser corrida pesada. Então, ele gosta de usar o que chamam na NFL de one-two punch, que é quando se usa dois running backs fortes posse na corrida. Eu acho que o ponto-chave do ataque dele hoje vai ser o Devante Parker. Vão ser muitas bolas no Devante Parker e muita corrida. Eu tô intrigado para ver aí o que o nosso professor ancião tenha a passar para esse ataque aí. Espero que o Miami tenha acertado nessa escolha. Se trouxesse o Greg Roman, eu também ia gostar muito mais. Acho que é um coordenador ofensivo consolidado na NFL. Mas acredito que o Shanghai pode suprir essa... pode dar conta do recado. Essa que é a frase que eu tava procurando.
Vitor, que você tem para falar sobre o nosso mestre ancião, né? Acho que o melhor apelido para ele impossível, porque, de acordo com vocês, ele é um bom professor, mas já é um idoso, então mestre ancião faz muito sentido, né? Pra galera aí, dá uma pesquisada aí, gente. Vai no YouTube, procura aí mestre ancião, né? Porra, respeita o mestre ancião, né? Tem, né? Exatamente. E quem seria o nosso Shiryu, meu querido? Você que é um entendido no assunto.
Cara, começar sinceramente, eu não vou engolir essa de professor nem a pau. Eu acho que o Shanghai é o cara que, primeiro, tá aposentado. Vamos falar bem, aposentado. Com Marcos, nenhum. Não existe histórico de quarterback que ele desenvolveu. Até a porra do Adam Gaze já conseguiu desenvolver um quarterback e o Shanghai não. É muito estranho esse argumento do Shadow ter sido mandado embora porque o sistema é complexo. Porra, o que eu mais quero hoje da NFL de 2020 são sistemas complexos. Os grandes sistemas da NFL são complexos. Se o pessoal tá achando que spread office vai enganar a defesa, isso aí não vai durar dois anos não, cara. Mas por outro lado, o próprio Marcos até falou, pô, a gente tá chorando tanto, entre aspas, do Shadow Chief, ele acabou virando de novo técnico de wide receiver no Browns. Alguma coisa o Brian Flores teve de razão de ficar embora. Eu sinceramente fiquei bem desanimado, nenhuma notícia me alegrou desse jeito. Eu acho que ele vai ser um freio de mão puxado na carreira do Tua. Mas assim, como o Rafa disse, tudo que foi feito foi pra ajudar o jogo do Shanghai. Vai ser um jogo simplificado. As próprias escolhas de draft mostram isso, os próprios running backs agora mostram isso. Mas sei lá, realmente eu não tenho muita esperança nesse Shanghai não, mas também não acho que ele vai ficar muito tempo como coordenador ofensivo. Acho que ele vai ser mais um tapa-buraco do que qualquer coisa, então eu também não vou lamentar. Tá? Mas sei lá, se a gente começasse 2021 com o Shanghai, acho que eu ia ficar bem puto pra falar a verdade.
Eu não lembro quem foi que falou, não sei se foi um de vocês, mas foi muito interessante de que o Shanghai seria um cara, um tapa-buraco realmente, mas para fazer uma transição para trazer o Ryan Fitzpatrick como coordenador ofensivo da equipe, né? Não sei, foi algum de vocês que falou isso ou não?
Fui eu, falei que o Shanghai ia morrer de coronavírus e o... O Fitzmagic ia assumir. O Fitzmagic, sim, é um puta de um cara inteligente pra caralho. É um cara.
Sim. Você vai falar o clichê de que ele é de Harvard ou não?
Não, não. Eu ia falar que ele é uma coisa incomum, assim. Um quarterback experiente, mesmo no final de carreira, querer ser mentor de alguém. Por exemplo, o Drew Brees, o Tom Brady, esses caras que vão ser Hall da Fama, nenhum deles quer ser mentor de ninguém.
Ah, o Aaron Rodgers é maneiro pra isso, pra caralho.
Vai ter uma vida fácil lá. E porra, quando o Miami draftou o Tua Tagovailoa, a primeira coisa que o Fitzpatrick fez foi falar: vou ensinar esse moleque aí a ser pica na liga. Então já mostra que é um cara que tem uma liderança e ele quer realmente o melhor pra franquia. Eu ia adorar se ele virasse coordenador ofensivo daqui a, sei lá, 2, 3, 4, 5, porque ele tem talento pra isso.
É isso. Então, fala, Marco.
Não, eu acho que faz muito sentido isso que o Vitor falou. Claro que a gente não sabe, mas se é isso realmente que o Fitzpatrick quer pro futuro dele. Mas ele mesmo, numa entrevista de final da temporada, ele declarou que cogitou se aposentar pela maneira como as coisas estavam indo em Miami naquele começo de temporada. E que a reação do time durante o ano foi o que motivou ele a decidir jogar mais um ano e ensinar o Tua, passar conhecimento pro Tua. Então, eu acho bem possível, acho que seria muito legal se o Fitzpatrick assumisse esse papel aí de aprender com o mentor dele e se tornar um novo coordenador ofensivo. Acho que é um cara que, pela experiência, por tudo que ele passou na liga, eu acho que ele é um cara que teria condições, sim.
Eu concordo com vocês, eu acho que seria maneiríssimo até de ver, eu só acho que tem algumas etapas, né, pra gente passar antes, eu acho que seria importante...
Acho que seria legal começar como treinador de quarterbacks, né?
Isso.
E depois assumir esse posto. Seria bem interessante.
Exatamente.
Mesmo. Exato. Mas quem que é nosso técnico de quarterback também? Não foi um nome que impressionou quando veio junto com o Shanghai, né? Então, Acho que estão dando o caminho das pedras para essa transição, né? O contrato do Tchengeli, desculpa, é de 2 anos. Então, Fitzpatrick jogaria mais esse ano, que vem talvez estivesse como coordenador de quarterback, para ver se realmente tem condições.
Exatamente isso. Eu acho que temos etapas ainda, né, para a gente passar, né? Então, eu acho que o Fitzpatrick precisaria passar 1-2 anos se ambientando, talvez como técnico de quarterback, né? A gente tem hoje o Robbie Brown, né, o famoso Ken, né, como nosso técnico de quarterback, e num ambiente onde ele já esteja totalmente integrado, mesmo com o Tchangeli ainda como coordenador ofensivo, né, mas ele já conhecendo o Tua, já conhecendo o Josh Rosen, trabalhando de forma mais próxima, mais didática com os seus quarterbacks, e aí sim, depois de 1-2 temporadas na função, ele seria elevado ao cargo de coordenador ofensivo da equipe, né? O Tchangeli se aposentando já por conta da idade avançada e tal. Eu acho que seria muito interessante a gente vislumbrar um caminho como esse para o Ryan Fitzpatrick, se for de interesse dele, né? Vale lembrar que o Fitzpatrick é da linhagem, vamos dizer assim, do Philip Rivers, né? Aquele quarterback que lança para muitos touchdowns e faz muitos filhos, né? O cara tem aí acho que 6 ou 7 filhos, né? E tem uma família inteira para tomar conta, né? Já está 14 anos aí como quarterback, já dentro do mundo da NFL. Às vezes o cara, tipo, porra, não quero, vou tomar conta da minha família e vou fazer outra coisa da vida, vou torrar os muitos milhões que eu ganhei ao longo da minha carreira. Então, depende muito também, né, do que o cara tem na cabeça. Galera, chegamos ao fim de um Finscast. Eu quero agradecer demais aqui a participação de todos vocês. Eu quero a palavrinha final, rapidinho, do Vitor, do João e do Marcos, para a gente se despedir. Foi um programa, para mim, muito especial. Primeira vez que nós todos estivemos reunidos aqui no Finscast. Então, muito feliz. Espero que a gente possa fazer isso mais vezes. Vitor, sua despedida.
Valeu, gostei pra caramba mesmo. É a primeira vez que eu tô gravando com o Marcos, foi indicação minha, então você lembra sempre disso, que teu QI tá aqui por causa de mim.
Pô, obrigado, obrigado, Vitor.
E mandar um abraço pra torcida do Patriots, que ficou a pré-season inteira chupando o saco de Jared Stidham e me acorda com o Kenilton, que será titular. Então, abraço, cambada de babaca. Tchau.
Exatamente. Olha, eu vou te contar. Não, e agora? Sabe qual é a moda agora, Vitor? A moda agora é porque eu tô vindo lá no Twitter sentando a porrada, né? Que eles foram punidos de novo por aquela babaquice de filmar a sideline dos Bengals no ano passado, né?
Dos Bengals,
né? Precisaram fazer isso. E não agora estão defendendo.
Não tem manobra mais Patriots, mais Bill Belichick do que contratar o Ken Newton só pra abafar a punição de novo.
Ah. Isso tava na cara, né? Tipo, no dia que saiu a punição, eles contratam o Cam Newton. Qual é a notícia? O Cam Newton, gente, pelo amor de Deus.
Pra ser bem sincero, eu só soube agora, finalzinho da tarde, quando tu mandou lá a notícia. Eu não tinha ideia que o Pedro tinha sido punido.
Pois é, porque a notícia era o Cam Newton. Quer dizer, o Belichick é mau caráter até nisso, né? Até nisso, o Bill Belichick é mau caráter, né? E eu falei lá com o pessoal do Nação Patriots, pessoal até muito bacana, eles falaram que provavelmente se fosse uma outra equipe, segundo eles acho que citaram o Adam Schefter que disse isso, se fosse uma outra equipe, provavelmente não seriam sequer punidos, mas o Patriots foi punido muito por conta da reincidência, né? E aí eu passo a questionar, gente, até quando, né? Porque assim, o que é um milhão de dólares pro Robert Kraft, né? Porra nenhuma, um dos 20 homens mais ricos dos Estados Unidos. O que é uma escolha de terceira rodada pros Patriots, que toda hora recebem essa mesma escolha da própria NFL como escolha compensatória? Meu irmão, pega essa porra desse time, tira 2 anos de escolhas de primeira rodada desses caras, entendeu? E tira 20 milhões de dólares da equipe. Aí a coisa vai mudar. Mas enquanto ficar nessa punhetinho, não vai adiantar nada.
Pra mim, a punição tinha que ser no cap, cara. Porque até a escolha de primeira rodada, o Patriots, não agora, né, mas o Deflategate, porra, era a escolha final de draft. Era, acho que era a última, eu acho. Se não me
engano. O Patriots nunca usa a escolha de primeira rodada mesmo, né? Sempre fazem trade-down.
Se você dá porrada no cap, os caras param. Os caras vão assustar. Porque o cap na NFL é completamente diferente do cap da NBA.
Não, ele...
O cap da NFL é sério, é sério.
Você
se arrebenta.
E eles estão com cap no talo, né? Assim, então, com espaço nenhum.
Ou então também, né? Porque todo ano tem uma coisa, né? Todo ano tem uma historinha, né? Ou então, gente, quer resolver? Como é que você acabou com o Bounty Gate lá em New Orleans? Você baniu uma porrada de gente e suspendeu o Sean Payton durante um ano. Deixa essa porra desse velho mau caráter de fora da temporada um ano, entendeu? E aí a coisa muda, entendeu? Porque, gente, tá demais essa... O cara dá um soco na cara da liga, você responde com um peteleco, né? Enfim, time de mau caráter é isso mesmo. Ainda tem gente defendendo, né? Adivinha quem, Vitor? Meu Deus do céu. Foda. João, cara, como foi bom ter de volta você aqui no programa, irmão.
Pô, eu que agradeço aí a oportunidade de participar. Sempre que solicitar aí, eu vou tentar estar presente. Muito bom gravar aqui. Como eu disse, falar de Miami Dolphins com vocês aqui é sempre muito bom, gente. Tamo junto sempre.
Isso aí. Grande Marco, obrigado pela participação de novo, irmão.
Valeu, Rafa. Obrigado publicamente, Vitor, por ter me indicado aqui. Tô te devendo uma cerveja, ó. E bom ter o JP de novo, participação do Davis. Sempre bom falar com vocês. Aquele abraço e até a próxima edição.
É isso aí, galera. A participação do Davis, olha, também sensacional. Não esperava. Gente, não foi armado, a gente não sabia, né? E foi uma coisa, assim, muito espontânea. Acho que por isso que ficou até muito legal. O Davis é irmão, o Davis é família, a casa dele é aqui também. Então foi uma honra ter o Davis aqui. Galera, muito obrigado a todos pela participação. Vocês que estão nos ouvindo, muito obrigado pela audiência, obrigado pela paciência. E a gente volta aí quando tiver notícia, né? Nessa época de pandemia, as coisas não estão acontecendo, né? Então a gente deu um tempozinho aqui nas gravações, mas sempre que puder, a gente aparece para bater um papo sobre Miami Dolphins. Valeu, galera. Muito obrigado a todos e até a próxima. Um abraço, valeu, Fenzaz!